Noite, que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Vamos fazer silêncio. E dar continuidade à nossa reunião. Amém? Deus abençoe todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 7. Antes, porém, gostaríamos de agradecer as senhoras, as crianças, as meninas, o pessoal que apoiou aí o pré-bazar. Vamos continuar firme até o bazar, para que nós tenhamos uma festa bonita lá no dia, se Deus quiser, né? Então, Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz de um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Então, antes disso, eles estavam orando, Isaías, Acaz, e eles estavam orando, Isaías disse o seguinte: pede Deus um sinal, pede Deus um sinal. Acaz, porém, respondeu: não pedirei, nem porei à prova o Senhor. Aí Isaías fala: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigar os homens, que ainda afadigareis também o meu Deus? Então nós temos uma dificuldade grande para entender as coisas, para aceitar as coisas. E é normal. O que Deus quis mostrar aqui, que essa dificuldade, ela é normal. Nós não vamos saber as coisas normalmente na hora que a gente pergunta para Deus. Não é na hora que você pergunta que às vezes Deus vai responder. Com o tempo, você vai aprender. Lembra quando o pessoal falava com Jesus, conversava com Jesus, os discípulos? Depois da ressurreição, eles, num determinado momento, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos para compreender as Escrituras. Lá depois da ressurreição, foi que eles foram entender o que Jesus tinha falado lá atrás. Então, mesmo que Deus mostre, que Deus dê um sinal, mesmo que Deus fale em sonhos, em visões, nós temos muita dificuldade para entender. Os caminhos de Deus são muito altos e os nossos caminhos são muito baixos. O pensamento de Deus, a justiça de Deus, é muito alta. Por mais que ele fale para a gente não vai entender. É a mesma coisa também, um professor lá na escola, quando ele sabe a matéria, ele sabe que é fácil, mas fácil para ele, que é professor. Mas para o aluno, às vezes ele está ali quase que querendo fazer para o aluno, de tão fácil que é. Mas é fácil para quem sabe. Para quem não sabe, não é fácil. Então, nós temos muita coisa para sabermos. Porque Deus disse, conheça a verdade, e a verdade vai nos libertar. Conheça a verdade. Nós precisamos conhecer, nós precisamos saber. Porque, por mais que a gente saiba, né, nós precisamos de saber mais, entender melhor. Porque é essa verdade é que vai dar a você a liberdade. Enquanto você não tiver, presta atenção, enquanto você não tiver o entendimento correto de tudo, alguma coisa vai estar te prendendo. A liberdade quer dizer soltar as cadeias. Então, solta alguma coisa continua nos prendendo. Agora é isso, agora é aquilo, uma hora é isso, uma hora é aquilo, e isso, e aquilo, né? Sempre tem alguma coisa ainda nos prendendo, dificultando a nossa caminhada, dificultando a nossa vida com Deus, dificultando o nosso comportamento em relação à igreja. É a verdade, é o conhecimento da verdade, é ter os olhos perfeitamente abertos, é saber, por mais que Deus dê sinal, pede um sinal, né? Deus fez tudo, parou o sol, abriu o mar, aconteceu, né? Mas ainda ficou coisa para trás. Quantas coisas Deus fez, ressuscitou morto, né? Curou leproso, fez tanta coisa. E o povo continua pedindo um sinal, pedindo um sinal. Por quê? Porque falta entendimento, porque falta compreensão. E se falta entendimento, se falta compreensão, é porque a gente ainda continua? Como? Pois é. Se falta entendimento, se falta compreensão, se os nossos olhos ainda não foram perfeitamente abertos, se ainda nós não conhecemos perfeitamente a verdade, significa que nós ainda encontramos presos em alguma coisa, amarrados, detidos em alguma coisa. Solta as cadeias que nos prende. Às vezes, quantas vezes foi mostrado, a porta aberta, numa prisão, uma vez uma visão que o irmão teve interessante, numa prisão, a gente via as grades, na janela tudo de grade, e o povo lá dentro preso e a porta aberta. Então nós somos presos, detidos, com a porta aberta. Né? Então, estava até vendo como Deus realmente fala com a gente. A palavra que nós íamos ministrar era essa. Aí, falar com Deus é o que preciso. Pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido. Pois me dá forças para viver. Né? Então falou assim, ó, a Virgem vos dará a luz, a Virgem dará à luz um filho, a Virgem dará à luz um filho, conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emmanuel, Jesus, Deus conosco. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o bem do mal, o mal do bem. Então, Quem sabe separar o bem do mal? Quem? Esse aqui. Esse menino nasceu com essa finalidade. Esse menino nasceu, a virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emmanuel, e ele vai aprender o quê? Ele vai aprender o quê? Ele vai aprender o quê? Pronto. Quem que vai ensinar para você o que é bem e o que é mal? Ele. Por isso ele é o nosso guia, por isso ele é o nosso Senhor, por isso ele é o nosso Salvador, por isso nós precisamos estar constantemente falando, conversando, perguntando para ele. Só nele a vida vai fazer sentido. Só nele, porque ele é a fonte, ele é a fonte da luz, a fonte da sabedoria, a fonte do entendimento. Só ele. E se você não for até ele, se você não conversar com ele, se ele não te libertar, se Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres. Como que Cristo nos liberta? Abrindo nossos olhos. Fazendo você entender. E precisa. Por que que precisa? E precisa entender. Abrir os nossos olhos. Fazer você entender. Precisa entender? Por que que precisa? Bem alto. Dá o microfone para ele, filho.
Porque senão a gente fica preso.
Então, ó. Porque, presta atenção, você vê uma coisa. Fala de novo. Por que que nós precisamos entender, saber rapidamente?
Porque senão a gente fica preso.
Você ficar preso. Então, tinha assim, a Igreja Católica, ela se cansou ao longo do tempo, perseguida, aquela coisa toda, etc. Aí depois criaram um catecismo. E aquele livrinho chamado Catecismo ensinava alguma coisa e tal. Mas aquilo não libertava ninguém. Porque aquilo não significava conhecimento nenhum. Não eram de maneira nenhuma suficiente para libertar, soltar as cadeias. Ou era? Era, gente. Não era. Não, quanta bobagem a gente fez, quanta coisa a gente sofreu, escravo do pecado, porque o pecado escraviza. O pecado escraviza, machuca, faz a gente sofrer. Amém, gente? Então, olha, aquilo ali não era suficiente para soltar as cadeias. Nós sofríamos demais. Por isso, por falta de entendimento. Deus, então, mais para frente, nos fez conhecer outras coisas. Agora, presta atenção. Então, às vezes a pessoa critica, fala, mas toda reunião sua é ensino. Tem culto de ensino, né? Chama escola dominical, com aquele negócio quase igual ao catecismo. Melhorou um pouquinho, mas ficou quase igual ao catecismo. Melhorou um pouquinho. Conhecimento limitado, você tem que pegar aquela revistinha, falar o que está na revista. Você tem que pegar, falar o que está na revista. Então você limita a ação do Espírito de Deus, que ele fala, por exemplo, Deus está falando com a gente uma coisa, chega aqui, a gente começa a cantar e vê o que Deus falando lá no quadro. Só nele a vida faz sentido. Porque vai chegando um ponto, Edilson, que a vida começa a perder o sentido. A vida começa a perder o sentido. Vocês concordam? A vida faz muito sentido para o jovem, para a criança, que quer quer uma coisa, quer um objetivo, mas quando ele alcança aquilo ali, termina a vida. Aí ele tem que colocar outro objetivo, estabelecer uma outra etapa para poder fazer sentido. Aí você põe comprar uma coisa, comprar uma outra coisa, fazer uma viagem, não sei o quê, e etc. Então você vai colocando alvos. Inclusive teve um povo aí, um pessoal, que colocou isso como um ponto para poder crescer a igreja. Alvos. Aí, que se a pessoa não colocasse alvo, a igreja parava. Parava. Então, aí começou a incentivar, colocar alvo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. E a igreja ficava sempre animada, porque tinha alvos, né? O nosso não cresce, porque não tem alvo. Tudo escuro, né? Mas, na verdade, não adianta você colocar o alvo como sendo um carro. Aí você vai e compra o carro. Dá um pouquinho e você coloca o outro alvo. O quê? Uma casa. Um apartamento. Vai, compra a casa, compra o apartamento. E aí? Acabou? Acabou. Se não tiver mais nada, você vai... Espiritualmente você vai morrer. Amém, gente? Então, qual é o nosso alvo, na verdade? Qual é o nosso... Aonde que a gente tem que chegar? É a natureza divina, é a estatura do varão perfeito, é a plenitude do conhecimento de Deus, é chegar a entender tudo. Você mesmo faz a pergunta para você. O que que é isso? Isso é ou não é? Isso pode ou não pode? Você mesmo faz a pergunta. Você sabe responder? Não. Então, você vai buscar entendimento e você vai lutar. Enquanto você não estiver plenamente consciente, satisfeito daquilo, você ainda não alcançou o alvo. E não conhecendo a verdade, você vai estar preso em alguma coisa. Um exemplo. Deus está falando com a gente esses dias, chamando a atenção disso. Todo mundo tem medo de morrer. Está certo? Pronto. Então você está o quê? Preso. Todo mundo tem medo de morrer. E a Bíblia diz que com medo de morrer, nos tornamos escravos. O que é o resto do versículo? Pega para você ver. Alguém acha aí o versículo? Pode desligar aqui, filha. A vida só faz sentido. A vida só faz sentido se você conhecer a verdade. Engraçado. Se você souber realmente o que significa a morte, a vida passa a ter sentido. É. Sabe por que que a gente tem muito medo da morte? Porque nós não conhecemos a vida. Nós não conhecemos a vida. Nós não conhecemos a vida. A gente anda como boi no matador. A gente anda como cego, perdido. Isso é porque nós não temos consciência, nós não temos conhecimento da vida. Amém, gente? Agora, se você perguntar, aí você sabe o que é a vida? Eu falo, não, não sei. Não sei, por isso é que eu estou aqui. Por isso que nós estamos aqui falando. Por isso que nós estamos, né, querendo saber. Nós estamos querendo saber. E nós vamos saber. Se Deus quiser, nós vamos saber. Até que a igreja, todas as pessoas precisam saber. Interessante que não é só quem ensina, não. Todo mundo tem que saber. Saber assim, você está convencido? Se não, meu filho, espera... Porque uma hora, como eu falei, o professor está ensinando e o aluno está aí. O professor, não entendi, professor. Mas uma hora você vai entender, meu filho. Continua estudando. Continua fazendo exercício. Uma hora você vai entender. Né? Eu era criança, E eu aprendi rapidamente a conta de dividir. Mas o meu irmão, o Fleury, chamava Fleury, ele não aprendia a conta de dividir de jeito nenhum. E era uma coisa fácil, né? Uma coisa fácil. E ele não aprendia de jeito nenhum a conta de dividir. E aí a minha mãe tinha muita dó dele, porque ele não aprendia a conta de dividir. Então ela falou, você vai ensinar o Fleury fazer a conta de dividir. Porque ela não aceitava, ele era mais velho do que eu um pouquinho, né? E ela não concordava dele ser, ele ficava humilhado, coitado. Porque ele não sabia a conta de dividir. Mas eu achava interessante, mas é tão fácil, Fleury, é só você fazer assim, assim. Mas ele não conseguia, parecia sabe, uma coisa estranha, um bloqueio, tinha um bloqueio, que ele não sabia fazer a conta dividir. Então, quando você vai pregar o evangelho, é a mesma coisa, você sabe o que, é que você está falando, mas não pode. Então, quando Isaías perguntou, quando ele, que o Acaz queria saber uma coisa, Isaías falou, pede Deus um sinal. Ele falou, aí ele ficou com aquele receio de contrariar a Deus, né? Falou, não, eu não vou amolar Deus, eu não vou amolar Deus. Mas aí Isaías falou, olha, vai nascer um que vai ensinar todo mundo. Vai nascer um que vai abrir os olhos de todo mundo. Esse vai ser o maior sinal. É a presença dessa pessoa. E como que você sabe? Olha o que sinal bom na sua vida. É que você, de repente, a luz vem e estoura, sabe? E você entendeu. Ah, entendi. Daí para frente fica fácil. Quando nós começamos a falar, Jesus Cristo é Deus. Aí o assembleiano quase caiu de costas, se fosse lei, né? Quase que entrou em parafuso. Ele adoeceu, chegou a adoecer o Silei. Né? E eu lembro quando eu estava lá no supermercado, lá em cima, né? Não sei quem, não sei se foi o Silvano, alguém que ligou para mim e falou, vai lá conversar com o Silei. O Silei não está bem, não. E ele ficou encucadinho, ele não conseguia entender que Jesus Cristo era Deus. A igreja hoje aqui, de um modo geral, ninguém tem dificuldade para entender. Jesus Cristo é Deus. Mas vai, chega aí em algum lugar por aí e fala, não tem três deuses não, só tem um Deus. Aí, mas como que não tem três deuses? Deus é trino. Tem um lugar que fala trino Deus, tem uma música, trino Deus. Na verdade, Deus é único. Para nós é fácil, para nós é fácil dizer que Deus é único, que Deus é Jesus Cristo é Deus. Mas você, muita gente não engole isso, não consegue entender. Isso atrapalha a vida espiritual dela? Atrapalha? Muito ou pouco? Muito. E quando for ler as escrituras, ele não consegue entender as escrituras por causa disso. O que, que Jesus falou? Se você não crê que eu sou, morrerei no vosso pecado. Não tem jeito, meu filho. Você precisa entender que eu sou Deus. Porque se você não entender isso, você vai morrer em pecado. Escravo. Né? Você não passou por isso. Então é isso que a gente às vezes não sabe das coisas e se acomoda. Não, eu não entendi isso. Não. Deus disse que o evangelho é semelhante a uma pessoa que foi procurar coisa preciosa. E aí ele começou a cavar, enquanto ele não achou, ele não parou de cavar. Você não entendeu determinada pregação, o que você tem que fazer? Insistir, perguntar, meditar, ler, vai, ler livros, compra, concordância, dicionários, etc. Até você entender. Amém? A hora que você entendeu, você mesmo vai sentir o quanto é interessante essa liberdade que você alcança. O maior erro é não entender e continuar na mesma ignorância, na mesma situação. Não entendi? Então, por que que não procura e não acha? Amém? Então, vamos abrir aqui em Jó, capítulo 11. Versículo 13. Presta atenção. Uma das primeiras coisas que se fazia, só um minutinho mesmo. Uma das primeiras coisas que se fazia na igreja era assim: tinha uma pregação, aí falava, e a pregação normalmente era dirigida para a pessoa que estava assistindo a reunião. Entendeu? Você olhava assim, pegava um novato lá e caía de pau em cima dele. Entendeu? Vai pro inferno, tal, não sei o que, tal, seu pai, tal. E apertava o sujeito de tal maneira que ele saía correndo, levantando a mão, né? E aí pronto, veio. Aí a pessoa vinha, se aceita Jesus? Aceita ou não aceita? Aí, aceito. Como seu suficiente salvador, levantava o braço e aceitava Jesus como seu suficiente salvador. Pronto. Então, se aceitou Jesus, daí para frente, você não pode reclamar nada. Ninguém mandou você aceitar Jesus, velho. Daí para frente você não pode reclamar nada. Não é assim, na verdade. A pessoa nunca entendeu. Ele vai ficar toda a vida sufocado com aquela dificuldade que ele tem. Mas ele aceitou Jesus, né? Então, nós aceitamos na medida que a gente vai caminhando, na medida que você vai caminhando. Não, isso eu não engulo. Você aceitou Jesus? Você concorda com Jesus? Aceitar significa concordar. Você concorda com Jesus? Se você não concorda, você não aceita Deus, você não aceitou, você não concorda. Amém? Nós estamos falando, você não concorda? Então, como andaremos juntos? Como nós vamos continuar juntos se nós não estamos de acordo? Nós não concordamos um com o outro. Amém? Aqui em Jó, capítulo 11, versículo 13. Lembra-me, por favor, filho. Se tu
preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Porque, então, o teu rosto levantará sem mácula. E estarás firme e não temerás, porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles como das águas que já passaram. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como amanhã.
Então vamos parar um pouquinho aí. O resultado de tudo que nós lemos aqui agora foi o quê? E a tua vida será mais clara do que o meio-dia. Presta atenção. Vamos nós voltar a ler. Estou lendo um trechinho. Se você ler o capítulo inteiro, fica melhor ainda. Mas vamos ler só um pedacinho, presta atenção. E a conclusão da leitura é: e a tua vida será mais clara do que o meio-dia. E a escuridão dela, será como a alva. Ainda que haja trevas, ainda que seja trevas, entendeu? Olha, e a tua vida mais clara, será mais clara do que o meio-dia. Mas, e a tua vida será quando? Quando? Se tu preparares o teu coração e estenderes as mãos para ele. A minha tradução é assim, a sua está meio derrubada, né, filha? É... Está assim, se tu preparares o teu coração, versículo 12. Se tu preparares o teu coração e estenderes as mãos para ele. Então eu tenho dúvida, eu vou buscar, eu vou estender minha mão, eu vou atrás, eu vou procurar. Se houver algum problema na minha vida, se há iniquidade na minha mão, se alguma coisa está me atrapalhando, eu começo a deixar de lado. Eu começo a lançar fora. Um exemplo, presta atenção. Eu comecei a buscar a Deus. Aí, eu fumava. Eu queria entender. Logo de cara, eu já comecei a querer entender as coisas, né? Aí, eu fumava. Um dia eu estava lendo a Bíblia, lendo lá. E fumando. E fumei um, fumou dois. Como três, estava sentado na cama, lendo a Bíblia, orando, de vez em quando parava, chorava, tal. Pegava um cigarro, acendia, fumava, né? Fumando, ah. Mas naquele exato momento, eu entendi, uai, eu não posso continuar fumando, não. Eu tenho que parar de fumar. Não é correto, não é justo eu continuar fumando. Apaguei o cigarro e falei, mas nunca, eu não vou fumar mais, não vou fumar mais. Lancei fora aquilo. E aquilo me atrapalhava? Com certeza me atrapalhava. Era um espírito de vício, era um pecado, era uma coisa que estava, que escurecia, era trevas na minha vida. Eu apaguei aquilo, era um vício. Uma coisa que é errada. Eu bebia. De repente, mais tarde eu bebo. Eu entendi que eu não precisava, podia beber. Um dia eu entendi que eu tinha que sair da Igreja Católica. Eu fiquei um ano e meio na Igreja Católica. Aí, de repente, eu entendi que eu precisava sair dali. Eu continuei sendo maçom. Um dia eu entendi que eu não precisava ser maçom. Eu não precisava ser maçom. E a sua vida mais clara vai ficando. Se você estender a mão para Deus, se você buscar a Deus, meu filho, você vai chegar. Você vai chegar à estatura do varão perfeito. Você vai ver aqui, ó, de onde Deus vê. Mas se você não fizer isso, você vai ficar aqui embaixo. Vocês concordam? Se você não, você não quer, você quer só assistir a missa. Você só quer assistir o culto. Você vai ficar só naquilo. Amém? Você vai ficar só naquilo. Mas se você realmente quiser ser totalmente livre, ou seja, quiser ter vida eterna, quiser o céu, quiser o que Deus está oferecendo para a igreja, você precisa de total liberdade. Os filhos de Deus seriam purificados como se purifica o ouro. Aí você pega o ouro e tira tudo dele. Então, você tira lá, vai no ouro, leva ele lá no cadinho, esquenta o bicho, ferve o bicho ali, num calor horroroso, para tirar... para tirar um pedacinho de coisa. Presta atenção. O cigarro foi fácil. A bebida foi fácil. Tem coisa na minha vida que foi preciso muito fogo. Tem coisa na minha vida que foi... Se eu queria entender, Deus falou, olha, você quer entender isso? Então, meu filho, você tem que... Tem coisa na sua vida que tem que ficar para trás. Eu não posso pegar um vinho especial e colocar num odre que não está em condições. Às vezes nós falamos assim, ó, falamos sem pensar. Senhor, me dá o Espírito Santo. Senhor, me dá o Espírito Santo. Falamos sem pensar. Você acha que se a gente tivesse a plenitude do Espírito de Deus em nós, nós poderíamos viver a vida que às vezes a gente vive? Poderia? Que é o Espírito Santo? Para quê? Para quê? Né? Então, às vezes a gente perde sem saber. Então, o cigarro foi fácil, a bebida foi fácil, tem coisas que foi ficando para trás, tranquilamente, tranquilamente. Prostituição ficou para trás e tal. Tem coisas mais difíceis, umas coisas mais difíceis, etc. Mas até hoje, ainda tem o que ser purificado. Até hoje ainda tem coisa que precisa sair. Então, às vezes a gente pega assim, tem um irmão, tem um problema com outro irmão. O que que diz a Escritura? Você tem um mal contra alguém, não precisa ser irmão, não. O que que diz? Vai resolver primeiro o que você tem contra aquela pessoa. Certo? Esse dia aconteceu aqui um problema entre duas meninas. Eu falei, ó, resolve logo, não deixa nem para amanhã. Aí ficou para amanhã, ficou mais difícil. Aí tá, gastou uma semana, e eu em cima, falei, ó, não deixa. Se vocês deixarem, fica e não resolve. Deus não vai dar a nós o conhecimento, o entendimento que nós estamos querendo ter, se nós não fizermos isso, jogando para trás as coisas, querendo, é o aperfeiçoamento dos santos, é a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Santificação. Eu posso pedir um sinal para Deus. Deus falou, não, eu vou te dar. Mas você segue. Vem após mim que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Coisas escondidas, tesouros escondidos, coisas preciosas, né? Coisas maravilhosas, verdades tremendas. Segredos. Por que que Jesus aprendeu tudo? Jesus viu tudo. Porque ele renunciou tudo. Porque ele só queria uma coisa: Deus. Amém? Então, as cadeias, os problemas que nos prendem. Eu vou até aqui, ó. Chega aqui, as cordas não me deixam. Né? As prisões, os elásticos, aqui, eu vou até aqui, mas aquilo está sempre me puxando para trás. Eu tenho que me libertar daquelas coisas, eu tenho que me libertar daquilo, senão eu não toco para frente. Tem pessoas que são presas em coisas simples, fúteis. Mas tem pessoas que são presas em coisas difíceis. Aí ele mesmo pede para Deus, Senhor, me arranca, me liberta disso. Eu coloquei o meu pé num laço terrível. Me liberta, Senhor. Por mais que eu queira me livrar disso, eu não estou conseguindo. Ajuda-me, Senhor. Eu quero chegar perto de Deus, mas eu estou preso em alguma coisa. Amém? Deu para entender? O que, que a gente está querendo falar? Conhecer, buscar a Deus. E a nossa vida mais clara do que o meio dia. Mesmo que haja treva, será como o dia, será como a luz. Ou seja, mesmo que eu tenha dificuldade, mesmo que eu esteja no mundo, mesmo que as coisas estejam em mim, em volta de mim, né? Como está escrito, mesmo que eu desça no vale da sombra da morte. Mas o entendimento, a luz, o conhecimento, não permite você ficar para trás. O entendimento não permite, o Espírito de Deus não permite você ficar para trás. Não permite. No versículo 12 diz assim, presta atenção no versículo 12 para você ver. Lê o versículo 12, por favor, filho.
Mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês.
Repete de novo, hein? O que você entendeu isso aí?
Mas o homem vão é falto de entendimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês.
Não. Esquisito, né? Esquisito. Como é que está aí no seu aí, Pia? É assim também? Como é que está na sua, Paulo? Hã? É 11, 12. Jó 11, 12. Ah, não, você não está nem no Jó ainda. Quem está aí com o Jó? Vamos ver. Toninho, como é que está na sua? É? Presta atenção que eu vou dizer para você, depois você corrige sua Bíblia. Tá? Pode corrigir a Bíblia aí. Porque se você não entendeu, Eza, na sua, como é que está, Eza? Pois é, você entendeu o quê? Não. Então, aqui é assim, aqui, olha a tradução minha aqui. Mas o homem vão adquirirá entendimento, sabe quando? Quando a cria do asno montês nascer homem. Então, quando é que ele vai adquirir entendimento? Nunca. Nunca. O homem vão. Foi aquilo que eu falei. Eu quero entendimento? Eu quero entender? Quero. Eu preciso entender? Preciso. O que, que eu preciso fazer? Deixar de ser? Vão. Deixar de ser? Porcaria. Deixar de ser? O que, que é vão? Vagabundo, à toa, inútil, imprestável, imprestável. Então, eu vou adquirir entendimento de qualquer jeito? Eu vou entender de qualquer jeito? Não vou, gente. De qualquer jeito eu não vou. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ajuda. Eu virei. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, etc., se converter, se humilhar, orar, realmente eu entender que Ele quer, não é para brincar, não é para poder, não, ele quer Deus porque ele ama Deus, porque ele é sério. Deus vai deixar de abrir os seus olhos, vai deixar de dar a você? Não vai. Mas o homem em vão quer também. O homem em vão, aí chega aqui, meu filho, não vai, mas não vai mesmo, porque Deus não vai dar. Amém? Deus não vai dar. Ele não pode. Nada impuro entrar no céu, nada que não for perfeito entrará no céu. Então nós queremos Deus. Então, se o meu povo quiser se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo pedir, e eu entender que ele pode receber, uai, foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez. Depois, aquilo que nós estamos falando. Ó, vamos lá, de novo. No Isaías capítulo 7. Aí eu estou perguntando para Deus umas coisas. Certamente Deus vai tirar alguma coisa de mim. Para poder, né? Tem coisas, só Deus. Ó. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Você vai comer manteiga e mel? De qualquer jeito? Você vai comer manteiga? Não. Você quer comer manteiga e mel? Como Jesus comeu, aprenda a rejeitar o mal e escolher o bem. Lê de novo aí para ver se não é isso mesmo. Às vezes eu estou falando que, olha, presta atenção aqui, ó. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Se você não quiser rejeitar o mal, meu filho, você vai me desculpar, mas você não vai entender. Você não vai entender. É, exatamente. Buscar-me-eis e me acharei. Seria uma injustiça muito grande. Deus dá à pessoa simplesmente porque ela pediu. Batei, batei e abriu-se vos dá. Batei, batei. Quando a pessoa realmente quer. Quando a pessoa realmente quer. Você vai entender. Isso. Tem que aborrecer. Tem uma coisa que você precisa. É uma coisa que só quem quer realmente Deus sabe o quanto é difícil. Só quem realmente quer Deus sabe o quanto é difícil. Por isso é que o caminho é estreito, a porta é apertada e largo é o outro caminho. Então, é muito fácil você andar no outro caminho. Mas para andar com Deus. Então, como eu estava falando, eu quero uma coisa, Deus fala, tem alguma coisa em você que precisa ser tirada. Isso que você quer, eu não posso te falar. Agora não. Tem alguma coisa em você que eu preciso tirar. Amém? Alguma impureza, alguma coisa. Você dá pérola aos porcos? Quer mais? Hã? Coisas santas. Você vai dar uma coisa ao homem vão? Ao homem vão? Ao homem que a pessoa não quer Deus. É curioso. É curioso. Metida aberta. Então a pessoa assim, tá, eu vou ver. Eu vou analisar. Entendeu? Tá, não é assim não. Entra por baixo. Entra por baixo porque a coisa de Deus é custosa, não é fácil não. Se o meu povo quiser, realmente, eu vou dar. Mas eu preciso saber antes se realmente você quer. E Deus sabe. E Deus sabe. Vocês concordam? Você acha que Deus tem razão? Tem, filha? Você acha que Deus tem razão de ser exigente assim? Tem. Então, se eu levantei um dia a mão e disse, eu aceito Jesus, eu vou aceitá-lo a vida inteira. A vida inteira eu estou aceitando, a vida inteira eu estou concordando. Aceitar significa concordar. Você está de acordo com ele? Então tá. Aí, chega um determinado momento, tem um problema e eu não concordo. Eu paro ali, eu não vou tocar para frente. Eu parei ali. Eu não concordo. Amém? É isso. Aí, às vezes, a gente fica ali amassando barro. A gente fica insistindo. A gente fica lá rodando, tal, etc. Deus está falando, ó, já falou uma vez ali. Eu preciso apagar o cigarro, jogar fora e nunca mais tocar naquilo, etc. Se eu quiser continuar. Não é não? Você pensou eu aqui pregando para vocês, fumando? Ficava sempre, ficava bom? Então, ou então vocês chegar aqui na hora da reunião, tá, cadê o Rocinho? Aí foi para a maçonaria. Ele está hoje de reunião na maçonaria. Ele está. Cadê o Rocinho? Ele não veio porque ele está para a escola de samba. Cadê o Rocinho? Tá? Hoje tem jogo do Vila. Ele foi. Eu não perdi um jogo. Eu não perdi um jogo. Tudo isso que nós estamos falando, carnaval, jogo de futebol e etc. Tá, e isso. Eu estava em tudo. Aí eu vou querer Deus, Deus vai falar comigo, vai revelando as coisas. Como... Amém? Mas eu. O ato, oh, pai, hoje tem não sei o que tal, tá, eu vou assistir. Então vai, meu filho. Você quer ir, você vai. Eu não posso. Amém? O dia que você entender, você também não vai. O dia que você entender, o dia que você cair a sua ficha, você também não vai. Você não vai deixar. Deus vai ser a primeira coisa na sua vida. Amém? Manteiga e mel comerás. Todo mundo quer a manteiga, quer o mel. Só não quer deixar as coisas que te prende. As coisas que te prende. Escraviza. Amém? Amém, gente. Deus falou conosco. Falou? Então pega aí, Rodrigo. Vamos ver. Coisa simples, não é? Nós não falamos coisas de espírito, não. Falamos coisa bem simples. Mas não é verdade? Não é verdade? Mas como isso é verdade? Gente do céu, como isso é verdade? Amém? Se tu preparares o teu coração, estenderes as mãos para ele, se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, não deixe a perversidade habitar nas tuas tendas, então levantarás o teu rosto sem mácula. Levantarás o seu rosto sem mácula. Você vai com confiança. Você levanta o seu rosto. Senhor, se alguma coisa, se algum mal há em mim, Você já pensou que coisa boa você chegar ao ponto de fazer essa oração? Senhor, se algum mal há em mim, me mostra, me fala. Porque eu quero deixar. Eu não vejo nada, Senhor, de mal na minha vida. Que coisa boa. Mas se alguma coisa, só o Senhor sabe. O Senhor sabe ali no ouro, aonde está a impureza do ouro. Se algum mal há em mim. Não tem um salmo que fala uma oração dessa? Hã? Exatamente, exatamente. Mas que coisa boa, você chegar a um ponto, você olha para um lado, você não vê mal, olha para o outro, não vê mal, minhas mãos estão tudo limpinhas. Senhor, e aí, por que eu não estou no céu? Se algum mal, algum caminho mal, alguma coisa errada, que o Senhor ainda precisa tirar, está aí a mãe da, chama o seu Zé, o pai da... da Rosa, na véspera dele morrer, Deus deu um sonho para ele que a casa dele estava faltando umas telhas. Ele ficou triste. Há umas telhas faltando no telhado. Ele ficou triste, que eu já entendia. E ele falou, alguma coisa, né, eu devo estar fazendo que está faltando na minha casa. Ele já entendia perfeitamente que se falava ali da vida dele. Ele falou, eu não posso morrer com a minha casa desse jeito. Deus deu para ele depois um sonho. Hã? Visão? É. Deu uma visão para ele mostrando que, olha para você ver, ele ia na feira e comprava ovo. Ovo de galinha caipira. Aí a pessoa pegava, o dono da banca, ela já conhecia ele. Ô, seu Zé, tá? Ele falou, eu quero uma dúzia de ovo aqui. Ele, não, seu Zé, pode pegar aí. Conta aí o senhor mesmo. Tá? Ele pegava um, dois, três, quatro. A dúzia dele era de 13. Ele disse que botava um a mais, porque se tivesse um estragado, né? Aí ele botava um a mais, na maior naturalidade. A maior naturalidade, um homem de bem, um homem tremendo, um homem, seu Zé, era um homem de bem. Banana, né? Ele, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, duas, tal, ele, sempre as coisas dele eram assim, lá na feira, todo mundo tinha confiança nele, etc. Deus mostra pelo que faltava a telha na casa dele? Essa bobagem, um ovo, ó, um ovo. Hã? Pois é. Dá na porra. O Silvano lembra disso. O Silvano lembra disso. Interessante. Ele parou. Ele parou com essas bobagens. Isso não ajudava nada ele, não botava ele mais rico nem mais pobre. E depois, o seu Zé, um pouco tempo depois, um mês, dois meses depois, né, ele morreu. E ele morreu, Deus deu testemunho, vários testemunhos de que ele foi para o céu. Que ele foi salvo. Deus deu vários testemunhos. Agora, estava perdendo a salvação por causa de quê? Um ovo. Perdendo a salvação por causa de uma banana. Pensou? É sério, gente. Nós temos que ser alvo mais que a neve. Né? Deus fala, se sua vida, se houver trevas, você vai ser... Então, Deus vai tirar os nossos pecados. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele vai tirar os nossos pecados. Amém? Então, ó, nós não estamos assistindo o culto. Nós estamos, todas as nossas reuniões, Deus está chamando a nossa atenção. E cada um, se quiser, entendeu? Vai tocar para frente. Vai tocar para frente. Se algum caminho mau há em mim, se alguma coisa eu faço que me impede de conhecer a Deus, tenha liberdade, Senhor, apaga as minhas transgressões, tenha liberdade, Senhor, limpa, lava-me, e eu serei limpo. Fala, Silvano.
Então, tem uma irmã que teve um sonho que lá no interior anuncia, né, o enterro, né? Cidade pequena tem um carro que sempre anuncia quando a pessoa morre. Aí a pessoa anunciava e a Marta teve o sonho, disse que Deus tinha levado. Morreu uma pessoa muito nobre.
Eita.
Uma pessoa muito importante.
É o testemunho que houve, né?
E a Fátima teve eu tive um sonho também, uma prova que ele era nobre, era importante, que ia dar uma chuva.
Isso.
Aí depois do enterro deu uma chuva bem
grande, capuchada. Eu lembro.
Então Deus mostrou assim que para ele, Deus incomodou, né? Deus levou ele inquieto.
Pois é, que levar ele. Mas eu queria que você confirmasse.
Então.
Confirmasse aqui para a igreja o quê?
Então é isso que eu ia falar.
Ele não teve o sonho, ou visão, não sei, das telhas faltando?
Foi.
E depois ele não teve...
Teve um sonho que estava faltando as telhas.
Isso.
Como ele tinha visão, ele ficou orando,
isso,
perguntando para Deus.
Ele ficou incomodado. Ele falou assim...
Aí ele teve uma visão, que ele tinha visão também.
É.
Você lembra de ter as visão, né?
É. E aí, Deus mostrou para ele que o problema das telhas era isso. Amém? Deus falou conosco?
Ele teve a visão da... Ele tinha uma balancinha velha, né?
É.
Que já foi açougueira. E ele pesava nela. Os ovos, tem, eu tenho, só pendia pro lado dele. Aí ele...
É.
Aí falou para Deus, eu, Senhor, nunca mais eu vou fazer isso.
É.
Eu vou pegar só 11 agora. Ele falou, vou pegar 11 para me restituir. Tá igual o Zaqueu.
É.
Que eu defraudei. Aí ele...
Eu quero devolver.
Devolver.
Se os... alguma coisa eu quero devolver com...
E logo, 2 meses depois, Deus levou ele.
É.
Entrou no trem e foi embora.
Pois é.
Deus salvou ele.
Graças a Deus. No nosso mês já aconteceram muitas coisas que não deixa dúvida que quem quiser Deus no nosso meio vai ter Deus. Mas quem não quiser também, tira o cavalo da chuva, porque não vai ter. Amém, Deus? Isso é que eu acho bom, porque é uma liberdade, gente. É liberdade. Quem quiser matar, mata. Quem quiser roubar, rouba. Quem quiser fazer, faz. Deus não vai punir você por causa disso, não. Só você não vai conhecer Deus. É assim. Deus não está aqui para punir quem faz coisa errada, não. Ele está aqui para tirar o pecado de quem faz coisa errada, para levar a pessoa até Deus. Levar a pessoa até Deus. Amém. Mais alguma coisa? Dá isso, o microfone Toninho aqui, o Toninho. Toninho está doido de falar um negócio. Amém. Depois você leva lá para...
Amém, irmão. Interessante demais, né? Essa passagem aqui de Jó aqui, achei fora de ser. O homem vão, ele não tem como adquirir entendimento. Não tem. Né? Então eu preciso deixar de ser vão, eu preciso deixar de ser inútil, de ser. Né? Eu preciso tirar o mal de mim. Né? Para que. Né? Aí, ele vai, eu estava falando para o Stephen aqui, ele é que vai mostrando para a gente. Ele vai mostrando pra gente, ele vai convencendo a gente, né, que isso é mal.
É.
Né? Às vezes a gente nem acha que ele é tão mal assim, mas ele convence, ele vem e fala com a gente, assim a gente vai adquirindo entendimento. Eu achei interessante demais, né? Fala assim que a sua vida mais clara, né, se levantará que o sol do meio-dia.
Sua vida...
Esse é o... Né, chegar até esse ponto. Claro, como meio de graça, sem mal nenhum, né? Sem nenhum mal. É. E às vezes a gente fica pensando, estava falando para ela aqui, às vezes acha que é impossível, mas é uma promessa. Se a gente se dispor o coração...
Fé, né? Fé. É. Você acredita que Deus é poderoso para fazer isso para você? Pronto. Você acredita? Você vai indo. Você acredita que você vai chegar à estatura do varão perfeito? Você vai chegar... Pronto, corre, Paulo fala assim, ó, corre para chegar em primeiro lugar. Primeiro lugar é o mais santo de tudo, né? O primeiro lugar é o mais perfeito. Você corre para chegar em primeiro lugar. Se você não chegar em primeiro, chegar em segundo, terceiro, quarto, décimo, não está bom? O importante é passar no vestibular, né? Você passou, não interessa ser no primeiro lugar ou no centésimo, você vai ser a mesma pessoa. O mesmo doutor, o mesmo engenheiro, você vai ser a mesma pessoa. Mas todo mundo estuda, não é para tirar em centésimo. Você não estuda, você está para... Não é assim? Você estuda para tirar em primeiro lugar. Se sobrar 10, 15, 20 para trás, não interessa. Dá lá pro Ezra. Amém, Ezra? Por que as nossas reuniões são dessa forma? Por que a gente insiste em fazer o que Jesus fez? Jesus estava lá, um menino vai nascer e vai fazer isso. E os discípulos dele vão fazer o mesmo que ele fez. Nós somos discípulos dele. Nós somos seguidores de Cristo. Nós também acreditamos na perfeição, na santidade alcançada pela fé. Pela fé.
O senhor hoje conseguiu tocar no calcanhar de Aquiles, né, da vida cristã. Porque, veja bem, a pergunta que o senhor fez a nós, ainda te falta uma coisa. O jovem rico chegou a Jesus e disse: bom mestre, o que faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele: por que me chamas de bom? Bom só tem um, que é o Pai Celeste. Aí fez uma pergunta para ele que cai aqui no que o senhor perguntou. Tens guardado o mandamento? Ele disse: tenho, não adulterás, tal e tal. Aí Jesus disse para ele: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem e distribui ao pobre. Quer dizer, então... Ele estava guardando todos os mandamentos e faltava uma coisa. Aí vem para nós, o que nos falta? Cabe a nós fazer um autoexame, minuciosamente, uma análise profunda e saber o que ainda nos falta, porque senão nós não vamos chegar lá, não vamos. Não tem jeito da roupa ir manchada, a roupa tem que ir branca, alva.
Você, né, como você falou aí, o caboclo chega para ele e fala: eu faço isso, faço isso, faço isso, né? Mas está faltando... Experimenta fazer uma coisa, você vê o embalo que você vai tomar. Experimenta, você vê, vende tudo e dá para os pobres. Você vê o tanto que você vai crescer.
A riqueza prendia ele, né, irmão?
Hã?
A riqueza prendia ele, né?
Com certeza. Com certeza. Hã? Eu não estou entendendo. Eu não entendo o que o seu irmão fala. Não. Eu tô meio surto, eu tô surto. Eu não entendi. Então tá bom. Vamos curvar nossas cabeças. Vamos curvar nossas cabeças. Amém. Amém. Quem quiser fazer a vontade de Deus vai conhecer a Deus, né? Não tem aquele versículo? Ô, Mildo, eu fiquei devendo o versículo aí. Bom? Hebreus 2. Hebreus 2, 15. Leia para nós, Ezra. Você tem a voz cavernosa. Hebreus 2, 15.
Hebreus 2, 15, vamos lá. Diz assim: e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão.
Amém. Por exemplo, um pecado é medo da morte. Um defeito que nós temos, um defeito é ter medo da morte. Né? Cigarro é fácil, bebida é fácil, aí vai agora medo da morte. Eu não posso ter medo da morte. Você pensou com dificuldade? Eu preciso me libertar disso, me libertar disso. Morro de medo da morte. Então eu preciso me libertar disso. Eu morro de medo antes de morrer. Amém? Que coisa custosa, né? Não é não? Todo mundo tem medo da besta, né? Deus precisa nos libertar disso. Porque com medo da morte, o diabo escraviza. Nos prende, nos faz tanta coisa. Porque nós temos medo da morte. Eu preciso conhecer a verdade em relação à morte. Eu preciso conhecer mais a verdade em relação à morte. Deus vai ajudar, não vai? Deus proverá? Deus vai ensinar? Deus vai abrir os nossos olhos? Deus vai nos ajudar? Vai. Nós vamos chegar lá, amém? Mas vamos chegar. Tem coisa que a gente não suporta agora. A gente não suporta. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela bondade do Senhor. Olha, nós não somos realmente dignos do quanto o Senhor tem falado, quanto o Senhor nos tem ensinado, aberto os nossos olhos, nos mostrado a simplicidade do Evangelho, a simplicidade da palavra. O Senhor nos tem mostrado o quanto realmente o Evangelho é saudável. Ajuda-nos, Pai, a não desperdiçarmos tão grande salvação, tão grandes e preciosas joias, riquezas. Realmente são riquezas, como o Senhor falou, o Evangelho. É uma doutrina do céu, é um pensamento de Deus. Como poderia ter falha? Como poderia ter defeito aquilo que Deus falou, aquilo que veio do céu? Na verdade, é puro, é santo. Veio do céu, veio de Deus para nós. Por isso, Pai, nós queremos te louvar, te bendizer por tudo que o Senhor tem feito por nós, como o Senhor tem nos ajudado. E como nós não podemos dispensar tão grande salvação, desprezar aquilo que foi e custou a sua própria vida. Obrigado, Jesus. Abra os nossos olhos, Senhor. Nos faça entender dessa forma. Se o meu povo se chama pelo meu nome, humilhar estender as mãos, lançar fora aquilo que o Senhor mesmo nos tem mostrado como sendo o mal, coisas que às vezes para nós é difícil. Eu sei que para o Senhor não é, para o professor, para o mestre, mas para nós, aquilo que às vezes não significa nada para o Senhor. É difícil demais para nós. Coisas, meu Deus, que só o Senhor pode realmente nos capacitar para nos libertar dessas coisas, soltar as cadeias, as correntes, tem nos prejudicado, tem atrapalhado, chegarmos mais perto do Senhor, permitir que o Senhor também sente mais perto de nós, para nos falar. Ajuda-nos. Obrigado. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Que a gente seja capaz, toda a igreja tenha se tornado a Deus capaz de fazer a sua vontade total e preciosa. A vontade de Deus. Essa é a nossa salvação. Amém.
Volta pra mim, teus pecados. habitarás em segurança. Feliz será o povo, feliz será o povo cujo Deus é o Senhor. Pois habitarás, pois habitarás em segurança, povo meu, povo meu. Volta pra mim, teus pecados, não mais lembrarei, povo meu. Volta pra mim, volta pra mim. Teus pecados, oh, não mais lembrarei, povo meu. Feliz será o povo cujo Deus é o Senhor, pois habitarás em segurança.
Ajuda-nos, Senhor. Né? Nós não queremos, Pai, de forma nenhuma dispensar a ajuda do Senhor. Só o Senhor. Desde o pequeno, desde o mais pequeno, quando nós apagamos ali o cigarro, foi o Senhor que nos ajudou. Agora tem coisas difíceis. Como poderíamos agora, Senhor, dispensar a sua ajuda? Mais ainda, nós precisamos de Ti. Amém? Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.